Tudo começou quando caiu a primeira gota de água. A precursora da vida e da biodiversidade. Essa gota era água segura, como a água da rede pública. Pela sua saúde e do planeta, beba Águas de Barcelos.
Hoje, à procura da biodiversidade, falamos em medidas sustentáveis. Joana Souto, dos Amigos da Montanha, fala nas metas e objetivos institucionais, mas também nos comportamentos que devemos adotar no nosso dia-a-dia.
De lupa e binóculo, seguimos as pistas que o meio ambiente nos oferece. À procura da biodiversidade, com o apoio Águas de Barcelos.
Hoje, à procura da biodiversidade, vamos falar sobre sustentabilidade. Que palavra é esta? Um conceito que convém entrar no dia-a-dia das pessoas?
A sustentabilidade vem da palavra sustentável. Esta palavra sustentável tem origem da palavra latim sustentare, que significa sustentar, favorecer, conservar. Mas como é que nós atingimos a sustentabilidade? É uma pergunta que as pessoas se fazem. E como é que conseguimos contribuir para um desenvolvimento sustentável? Antes de mais, temos de saber o que é isto, desenvolvimento sustentável. Em 1972, na primeira cimeira da ONU, onde foi abordado este tema, eles definiram desenvolvimento sustentável como aquele que é capaz de suprimir as nossas necessidades atuais, da humanidade atual, sem pôr em causa as gerações futuras. E como é que nós vamos fazer isto? Em 2002 foi realizada outra cimeira e nessa cimeira o que se fez foi definir os pilares da sustentabilidade, ou seja, o que é que nós temos que seguir para atingir este desenvolvimento sustentável. Então definimos três pilares, que era o pilar social, ou seja, o desenvolvimento social das comunidades, o económico, que também é importante, sem dinheiro também não conseguimos fazer nada mais, e a proteção do ambiente, porque efetivamente precisamos de um espaço para viver e temos que viver em comunidade e sem prejudicar nada nem ninguém. No entanto, depois de atingirmos estes pilares, a coisa ainda não estava muito clara como é que nós vamos fazer um desenvolvimento sustentável. Então, para o novo milénio, a ONU voltou a reunir e criou então os 8 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o novo milénio. Estes objetivos do milénio foram acordados em cimeira por cerca de 189 nações, Portugal estava lá incluído. Então tínhamos na parte do pilar social, que era acabar com a fome, desenvolver as comunidades dos países em desenvolvimento. Tínhamos a parte económica, que era a geração de emprego, a geração de condições para as comunidades, e ambiental, foi quando também começamos a falar da parte da proteção do ambiente, quando começamos a sentir já alguns efeitos da poluição atmosférica, principalmente nos países asiáticos, começou a ser mais intensa, e mesmo nos Estados Unidos. Estes 8 objetivos do milénio tiveram resultados bastante positivos. Por exemplo, em países como o Nicarágua, conseguimos reduzir a fome, que em 1991 estava em 51% da população passava fome, e com a entrada do novo milénio, descemos de 51% para 21%, ou seja, foi um grande sucesso. Outros países também em fase de desenvolvimento, como o Malawi, conseguiram reduzir a mortalidade infantil em cerca de 51%. Por isso, para primeiros objetivos, tiveram um sucesso muito, muito grande. Mas também com a entrada no novo milénio, o que acabou por acontecer é que tivemos também novos desafios. E esses novos desafios fizeram reunir outra vez as nações, desta vez em Nova Iorque, em 2015, e nesta cimeira da ONU criou-se então a nova agenda para 2030, que são os objetivos com os quais nos regemos. Esta agenda é muito mais ambiciosa, estamos a falar de 17 objetivos desdobrados em 169 metas, que foram impostas a 193 Estados-membros da ONU. E as perspectivas são boas, porque se com 8 objetivos tivemos aquele sucesso todo, então com os 17 e as 169 metas que são impostas a cada nação, metas como, por exemplo, na parte ambiental, a redução das emissões emissões de carbono, ou da parte alimentar, o reduzir a fome. Também temos a parte da igualdade de género, onde falamos muito do empoderamento da mulher e das crianças, das meninas. São muito mais ambiciosos e exigem muito mais das nações. Por isso as perspectivas são boas. Estamos mais ou menos a meio, por isso estamos naquela fase que temos que fazer o balanço da situação, se estamos a atingir ou não. E os relatórios que foram já disponibilizados por várias nações são bastante positivos.
Podemos-nos questionar o que é que uma coisa tem a ver com outra. Estamos aqui a falar em sustentabilidade, em preservação do ambiente, mas também em desenvolvimento. Mas a verdade é que se estas populações saírem de um estado de pobreza, estiverem no meio até com mais acesso à formação, tudo isto se conjuga para que os resultados sejam melhores.
Claro, a educação de qualidade é um objetivo que todas as nações deram bastante prioridade. Aliás, vão sendo feitos inquéritos, porque cada nação depois foi convidada a escolher os seus objetivos prioritários. E, por exemplo, aqui no caso de Portugal, foi aberto a toda a comunidade a escolha desses objetivos, e o objetivo que toda a gente escolheu, nós, Portugal, país desenvolvido, com uma boa economia, foi a educação. Ou seja, ainda se dá muita importância à educação, ainda se vê a educação como uma arma, como um empoderamento, e isso é bastante importante.
Vamos então olhar para esses objetivos que foram estabelecidos.
Dos 17 objetivos prioritários, Portugal destacou cerca de 6. Temos a educação de qualidade, como estávamos a falar, mas aqui já todos, felizmente, temos acesso à educação gratuita, pelo menos obrigatória. Ao educar ao longo da vida das pessoas, também estamos a permitir que elas tenham melhor acesso a empregos mais dignos, com melhores condições de trabalho, e também acabar com a exclusão. Acaba por haver alguns grupos que são historicamente excluídos, e aqui com a educação pretendemos então dar-lhes uma arma, digamos assim, para conseguirem ter o acesso a todas as oportunidades do resto da população. Temos, outra vez, a igualdade de género, muito importante. Em Portugal, em 2012, foi feito um inquérito para perceber das empresas cotadas na Bolsa quantas mulheres estavam nos cargos da direção, e eram apenas 12%, por isso temos muito trabalho pela frente, e é também uma prioridade para o país combater esta disparidade. O outro objetivo que é prioritário para Portugal é a indústria, a inovação e as infraestruturas, não só para crescermos economicamente, mas também na parte da inovação, para criarmos novas tecnologias que nos ajudem a gastar os recursos de uma forma mais sustentável, a dizer cada vez mais não aos combustíveis fósseis e mais às energias renováveis, a combater a desigualdade entre as regiões, do interior e para o litoral, é também uma prioridade. Como não podia deixar de ser, a ação climática, toda a gente sofre as alterações climáticas, já falamos várias vezes aqui no programa do caso de Barcelos, que passou por períodos de seca extrema, que levou aos incêndios, que levou à seca e os impactos que isso teve aqui na economia local, e a proteção da vida marinha. A proteção da vida marinha acaba por ser um dos objetivos prioritários, porque Portugal é o estado costeiro da União Europeia com maior área. Estamos a falar de 4 milhões de quilómetros quadrados de área costeira contínua. Criaram-se várias metas e vários objetivos, e a economia azul, que começamos a ouvir falar, está dentro deste objetivo, da parte da promoção da área costeira e de toda a biodiversidade que nela existe.
Mas importa também aqui perguntar de que forma, no seu dia-a-dia, é que as pessoas podem contribuir realmente para um desenvolvimento sustentável. Há pequenas coisas que podemos fazer todos nós na nossa casa, na nossa vida cotidiana.
Claro, aqui eu falei de alguns que seriam os prioritários para Portugal, mas existem outros, como a saúde e o bem-estar, por exemplo, promover a saúde e o bem-estar da comunidade. E as pessoas podem ir fazendo isso, não só participando nas iniciativas que são promovidas na sua região, ou pelo município, ou por associações, como os Amigos da Montanha, por exemplo, ou apoiar associações e instituições que promovam a prática de exercício diária. É uma forma de contribuir para a concretização deste objetivo, mas como falamos disto, a parte de apoiar a inclusão social, temos muitas instituições e PSS que aqui na região trabalham diariamente com estes casos, e apoiar estas instituições é uma forma também de conseguir concretizar este objetivo. Depois falávamos aqui de um objetivo prioritário, que era, por exemplo, a vida marinha, que nós pensamos como é que eu vou atingir este objetivo. É fácil, aqui entram então as nossas tarefas dia-a-dia. O combater o uso de plástico, isto parece básico, mas ainda acontece muito, o não deitar o lixo ao chão, existe muito aquela ideia de já temos que as pessoas até já têm vergonha de deitar ao chão, mas vão deitar na valeta. Isso é pior, porque tudo que vai para a valeta vai parar ao mar, porque estamos a falar, as valetas são canalizações de águas pluviais, tudo que cair aí vai ser arrastado para o nosso rio e do rio irá parar ao mar. Ou seja, mudar estes pequenos comportamentos, ter um bocado mais consciência no nosso dia-a-dia, vai ter um impacto muito grande. Mas há muitas outras formas de nos ajudar a atingir estes objetivos, e aproveito este fim de semana. Os Amigos da Montanha vão promover a iniciativa Olá Primavera, que o que nós fazemos é montamos um grande jardim na Avenida da Liberdade, e junto dos nossos parceiros vamos ter produtores de comida biológica, um horto que é os Viveiros Serafins. Vamos ajudar então as pessoas a perceberem como é que no seu dia-a-dia poderão então ajudar-nos e ajudar as nações a atingir estes objetivos.
Fica então um convite para que as pessoas apareçam na Avenida da Liberdade. E que tipo de experiências é que vão proporcionar?
Nós temos a nossa pequena feirinha com os produtos biológicos, vamos ter também workshops, temos também uma zona dedicada às crianças, onde vamos fazer um bocadinho de educação ambiental, e depois temos uma parte expositiva, onde vamos falar precisamente dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Explicamos cada um dos objetivos e também damos alguns exemplos como é que a pessoa no dia-a-dia pode nos ajudar então a atingir estas metas. Ao longo do fim de semana, é sábado e domingo, vamos tendo vários workshops, por exemplo, ensinar a pôr as janelas e as varandas mais floridas para a preservação da vida da terra, para a biodiversidade. Temos outro também, porque o bem-estar das pessoas é importante, vamos ter aulas de pilates também, e entre outras muitas atividades.
Uma boa forma de dizer olá à primavera, deixa-se um convite, claro, para que as pessoas apareçam.
Claro, apareçam, vamos estar lá sábado e domingo, desde as 9 da manhã até às 10 da noite. E sábado à noite vamos ter uma animação noturna.
À procura da biodiversidade, com Joana Soto, da Associação Amigos da Montanha.
Convite dos Amigos da Montanha para um fim de semana que saúda a primavera com várias experiências em prol do nosso ambiente e bem-estar. Olá, a primavera invade este sábado e domingo a Avenida da Liberdade, numa proposta para seguir à procura da biodiversidade.
Tudo começou quando caiu a primeira gota de água. A precursora da vida e da biodiversidade. Essa gota era água segura, como a água da rede pública. Pela sua saúde e do planeta, beba Águas de Barcelos.